Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Rudi Völler. Rudi Völler. Genau, ya, ya. Mas é, maltinha, estamos aí a falar de um domingo, domingo de bigodaça. E vamos já tirar o elefante da sala. Elefante, mamute, né? Porque com esta quantidade de pelo na minha face, é mamute mesmo, é. Pá, já, é verdade, fiz aí um bigode. É, aliás, é o assunto do momento. O país parou para assistir a uma das maiores transformações estéticas da nossa história. É Ponte Salazar que passou a 25 de Abril e eu que comecei a andar de bigode. Que é uma merda... Pá, e na verdade, se calhar para muitos de vós mais céticos, estarão certamente a pensar que é uma jogada, é uma jogada de marketing para pôr as pessoas a falar. Falem bem, falem mal, mas falem. Para vocês que me conhecem, sabem que muito provavelmente foi sem querer. E que foi sem grande planeamento isto. Porque o que aconteceu na verdade é que eu, sexta-feira, ia fazer barba. Pá, estava a barba assim um bocado grande. Ia fazer barba por causa do concerto deste fim de semana, do concerto de Gandhi. E então ia fazer barba. Meto a máquina a carregar, vou trabalhar, volto do trabalho e não é o meu espanto quando clico no botão para ligar a máquina e ela não liga. Eu, não pode. Portanto, máquina de barbear foi com o caralho. Pá, quer dizer, não sei se foi a máquina, se foi o carregador, se os dois, não sei, ainda tenho de resolver isso. Depois tenho uma outra máquina antiga que estava descarregada para aí há 2 anos, em que, entretanto, também já estive a carregar para ver se dá. Só que, pá, eu na altura tive de comprar esta outra, que agora variou, porque esta me arrancava pelos, tipo... Ela fazia a barba, mas também arrancava, dava-me beliscões e dava-me chapadas, tipo, era uma máquina um bocado agressiva. E a modos que, de repente, deu para mim, são 7 da tarde, de sexta-feira, não tenho maneira de fazer a barba, no dia a seguir tinha de estar muito cedo na setlist para seguirmos para o concerto. Portanto, onde é que eu vou fazer a barba a esta hora? Já sei, vou ao barbeiro. E é neste pequeno percurso entre a minha humilde casa e o humilde barbeiro em que eu estou a pensar o que é que eu vou vestir amanhã. O que é que eu vou vestir amanhã para o concerto? Porque eu tenho feito aí umas magacadas, sempre camisolas de futebol. Portanto, o que é que eu vou vestir? E lembrei-me que uma das hipóteses era... Tenho uma t-shirt da Alemanha do Mundial 90, que para mim é das t-shirts mais bonitas de sempre. Nem é só de seleções, é de sempre. E eu, ora, pô, é uma hipótese. E depois lembro-me, quem era o jogador que, desta seleção, que usava ganda mullet? Rudi Völler, o próprio. E depois ainda me lembrei. Para além de mullet e daquela mítica camisola, ele tinha uma bigodaça inacreditável. E então eu pensei, olha, faço o bigode, né? Que está uma boa macacada, está uma boa galhofeira. E depois, pá, se não gostar, também rapo tudo, que se foda, né? Não, isto não é fazer uma tatuagem, né? Isto não é para a vida. Problema. Faço isso tudo, corro tudo muito bem, pá, sangrei um bocado, a minha pele não está preparada para a agressividade de uma lâmina. E pronto, faço coisa, fico de bigode, para mostrar a minha mãe, a minha família, não sei o quê, os meus amigos, pá, tudo a rir, bem galhofa. Pronto. Nisto, vou para Guimarães, e chega a Guimarães, né, estou lá com o Gandim, o Pires, e toda a gente a dar-me os parabéns. O Gandim até disse, olha, estás meio com um ar de pedófilo, meio predador sexual, mas fica-te bem, está uma boa bigodaça. Pires igual, Pires estava fanático com o bigode. Pá, e a cena é, eu toda a minha vida, e eu vou dizer mesmo isto assim, porque eu tive avós que usavam bigodes, o meu pai não é muito bigodes, mas a minha irmã, por exemplo, é de bigodes, portanto, eu sempre lidei com pessoas de bigodes na família. Mas eu sempre achei, olha, rapazes novos de bigode, para mim é uma piada, estás a gozar. Ninguém a sério usa bigode. Lá está, tipo, as únicas vezes que eu usei bigode na vida foi tipo, ou para tipo macacadas de universidade, ou então era pá, nos inícios, quando eu comecei a fazer barba, inícios, tipo 8 anos, porque aos 8 anos já fazia barba, com motosserra mesmo. E quando eu comecei a fazer barba, havia sempre esta macacada, que era, tu os rapazes, tu já fizeram isto, que é, e alguma senhora que, eventualmente, também coisa, que é, fazes a barba, deixas só o bigode, ou deixas uma pera, tiras foto, depois apagas a pera, ficas só com o bigode, tiras foto, depois rapas o bigode dos lados, qual Adolf Hitler, fazes saudação nazi, pau, tiras foto, e quando andas para os teus amigos, eles mandam para ti, uma galhofada, pessoal ri-se como perdidos nisto, isto é, um gajo com 15, 16, 17 anos, quando começa a fazer a barba assim mais regularmente, é pá, isto é... É isto e piadas demais. Era o que mais se fazia na altura. Pronto. E eu sempre fiz isto. E pá, sempre a gozar, né? E depois lá está. Tipo, um gajo depois rapava tudo e estava. E seguia com a sua vida. Porque lá está. Eu sempre achei bigodes antes dos 40 anos. Era a malta a gozar. Era a malta que não queria ser levada a sério. Tanto que se hoje em dia tenho um amigo que me aparece de bigode à frente e... Então, o que é que se passa? Estás aí? Estás-te a preparar para a confraria? É? O que é que se passa? Pronto. E a cena é... Isto para mim sempre foi motivo de gozo. Agora, de repente estou a ter muito feedback positivo. E eu estou com medo, genuíno, que isto seja a minha nova mullet. Porque lá está, fiz para gozar, fiz uma brincadeira, de repente a malta gostou, de repente eu já estou a gostar, e de repente já é sério a mullet. E eu estou com medo que isto tenha a acontecer com o bigode. Que agora de repente gosto do bigode, acho que me fica bem, está toda a gente à minha volta a dizer que me fica bem, eu acho que me fica bem, e de repente já estou, de mullet e bigode, eu estou aí, não sei, pá, não sei, e até que vos queria deixar aqui como pergunta para o público, porque isto também é interativo, né? Para vocês também sentirem que fazem parte deste pequeno projeto, que é o seguinte dilema, fico com o bigode ou tiro o bigode? Isto é o grande dilema da semana, malta. Fico com o bigode ou tiro o bigode? Porque lá está, a minha mãe, completamente contra. Atenção, minha mãe riu-se, mas foi tipo, Johnny, que horror. Tu estás, pá, percebo que seja lá das tuas macacadas, mas pelo amor de Deus, tu és um homem sério, tu és um homem de respeito, tu foste à escola. Tu não és o Quim Barreiros, porque o Quim Barreiros é que tem um bigode para fazer macacadas. Podes fazer macacadas, mas pelo amor de Deus, põe-te direito. Larga a droga. Pronto, isto é a minha mãe. Por outro lado, isto é o Pires, que no fim, é como a mãe também, para mim, a dizer, pá, ao início, foi tipo, pá, ainda não sei, deixa-me pensar, o Pires é um gajo que precisa de pensar, deixa-me pensar, e de repente volta, tipo, não, gosto do pá, mullet, podes cagar na mullet, gosto do bigode, fica com o bigode, inclusive, pode revitalizar a tua carreira e tornar-te famoso. Na cabeça do Pires, eu vou ter sucesso, é porque se foda as piadas, que se foda os reels, que se foda tudo. O que importa é manter o bigode. Portanto, neste momento há duas facções, uma liderada pela minha mãe, outra liderada por Nuno Pires. Portanto, eu vou precisar que vocês, aí em casa, vocês que são os meus seguidores mais próximos e mais fiéis, me ajudem a decidir. Fico com o bigode ou tiro o bigode? Está nas vossas mãos, malta. Está nas vossas mãos. E se calhar com isto passo, se calhar, à segunda maior polémica desta semana, né? Que é o possível regresso do serviço militar obrigatório. E antes de começar com isto, é pá, porque já estou cansado. Eu sei que se calhar para vocês já é a primeira vez que estou a falar deste tema, mas isto tem sido um tema demasiado presente na minha vida nas últimas 72 horas e eu não estava psicologicamente preparado para isto. Pá, porque quem não está a par, vamos fazer aqui um levantamento dos factos. Aí, no início da semana, o almirante que eu vi e-mail deu uma entrevista a dizer que, pá, que era bem pensado voltar com o serviço militar obrigatório porque estamos numa possível futura guerra contra a Rússia. Pronto, foi essa a justificação que ele deu. E é tipo, eu olhei para aquilo tipo, pronto, este também, olha, em vez de querer melhorar as condições dos militares que já lá têm, que são muito más, diga-se de passagem, em vez de querer melhorar, Não, é toda a gente para a tropa. Agora toda a gente tem de ir para a tropa. Porque pode vir a haver uma guerra contra a Rússia, que não é bem contra nós, é contra a Ucrânia, mas de repente a Ucrânia vai para a NATO e a NATO tem de chamar os aliados e de repente Portugal tem de ir. Pronto. E eu achei, pá, que é protagonismo, tá taroco, pá, 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 pronto. E achei que era mais ou menos unânime esta opinião. Errado! Completamente defraudado das minhas expectativas. Porque se eu achava que era completamente obsoleta a ideia, pá, o público manifestou-se e é 50-50. Pá, a classe, atenção, a classe política foi mais ou menos tipo, não. Não, o PCP acho que disse que era a favor e que já na altura, quando se retirou em 90 e tal, eles mostraram contra e agora queria tipo mesmo pedir desculpas do PS e do PSD por lhes terem maltratado na altura. É pá, assim, uma coisa bem ressabiada, parecia um ex, uma namorada aí buscar coisas bem antigas. É pá, bem estranho. E entretanto, levou esta chacina, vá, das pessoas que mandam, né? E depois o Gavin Mel lá da altura disse que afinal não era bem o que queria dizer, o que ele queria dizer que não queria voltar com o antigo, mas queria voltar com uma espécie de coisa, mas uma coisa mais atual e mais revigorada e que fizesse mais sentido aos dias de hoje. Pá, se for essa mesmo a sua opinião e não a primeira, eu não considero totalmente descabida, no sentido que, pá, deixa eu ver o que é que ele diz, qual é a proposta dele. Porque, pá, vamos ser sinceros, o Dia da Defesa Nacional também aqui é uma valente cagada. Aquilo não é nada. Atenção, eu não tenho qualquer vontade de ir para tropas e militares e nada. Agora, se ele me disser, pá, bora fazer aqui uma coisa diferente, que agrada a todos e que até faça sentido, pá, deixa o gajo apresentar a sua proposta e logo depois fazemos os nossos julgamentos. Mas pronto, achei eu completamente que isto era unânime e pelos vistos não foi. E depois há aquela facção, depois das pessoas que querem muito voltar para o serviço militar, há três tipos de pessoas. Há os paternalistas, né? Que são aqueles que dizem, porque a juventude de hoje em dia, e porque a juventude... Cala a puta da boca. Tipo, isto é a juventude mais preparada em nível de conhecimento, que se calhar, fala-se muito nas dificuldades, mas a verdade é que nunca foi tão bom está vivo, tipo, fala-se muito da pobreza, dos sem-abrigos, da inflação, mas já teve muito pior. Tipo, durante o Estado Novo era bem pior do que isto. Os índices de saúde, os índices económicos, era tudo pior, a não ser para quem eram de famílias muito privilegiadas, a classe média e baixa era pior. Portanto, cala a boca. Segundo, depois há, isto são os paternalistas, depois há a segunda que é os guerreiros. Tanto é o jovem de 17 anos que está com as hormonas aos pulos e acha que isto é uma luta na discoteca, como de repente é o tio Asdrúbal de 80 anos que quer... Russos que se fodam! Pronto, e tão bem com a cena de temos de preparar para a guerra. Nós estamos em guerra, nós temos de ir para a guerra, temos de ir para a guerra com armas na mão e temos de saber mexer na armas e... E é tipo, bro. Acalma-se, é que essa testosterona, porque isso é excesso de testosterona. Primeiro, nós não estamos em guerra, isso é a primeira. Logo aí desmonta logo tudo esse cenário. Segundo, mesmo os países que estão em guerra, como por exemplo os Estados Unidos, não é obrigatório. É uma carreira que para muitos é apelativa, porque não exige grande diferenciação de estudos e paga mais ou menos bem, pois eles têm direitos a seguros dos ex-combatentes, ou seja, muitas pessoas acabam por enverdar pela via militar. Porque às vezes é uma maneira de sair da pobreza. E a verdade é essa. O que em Portugal se calhar não acontece. E além disso, tu achas mesmo que se houver agora uma guerra, nos vão dar uma espingarda para a mão e vamos para a linha da frente? Não, amigo. Se nos fizerem isso, nós vamos levar com tiros e bombas lançadas por drones. Tipo, a próxima guerra vai ser uma guerra muito mais de máquinas. Os homens não vão estar lá. Os homens vão estar lá só para reparar. Olha, está com falta de bateria, vai lá mudar as pilhas. É isso que nós vamos fazer. Portanto, esqueçam lá essa cena das armas, porque isso não vai ser... Se houver uma guerra agora, não vai ser dessas que nós vamos travar. E depois, há uma terceira vertente, que é a vertente... É a vertente de professor. É a pessoa que tem que acha que o serviço militar obrigatório é importante para formar homens. Para formar homens... com base no respeito ao próximo e a saber estar em sociedade. E depois, esses gajos, eu pergunto, ok, acho que sim, acho que faz sentido. Então porque é que não se faz, tipo, aulas de cidadania obrigatórias? O quê? Obrigar, querem-nos obrigar, querem doutrinar os nossos filhos. Tipo, vá para o caralho, vá para o caralho. Tipo, meia dúzia de aulas durante um ano ou dois no básico é uma afronta às crianças. Mandar rapazes de 18 anos durante 9 meses ou um ano ou dois para a tropa, isso é que forma. Vá para o caralho, vá para o caralho. É mesmo, é pá, vá para o caralho. Saudista da merda. Tipo, volta lá para a gruta onde tu vieste. Pronto, pá. E entretanto, também... também me irrita um bocado aquela outra falácia que é tipo... Que também é... Pronto, eu fiz um vídeo esta semana, né? E muitas das críticas... Pá, o vídeo no TikTok, se vocês verem lá os comentários... Aconselho. Pá, percam 10, 20 minutos da vossa vida e vão ler os comentários do vídeo que eu publiquei no TikTok do serviço militar obrigatório. No Instagram foi tranquilo, mas no TikTok, pá, vão lá, prometo-vos que vai compensar. É só malucada, só. Desde tu és mesmo ir para a tropa, tu é que mesmo, faz-te mal, fazia-te era bem, tu a falar dessa maneira, vais lá com os costelas, o caralho, pronto. E depois, lá está, são os pá, estes paternalistas, que é esta juventude hoje em dia, vão lutar com querem essa youtuber, blá, blá, e é tipo, que esta geração não está preparada. E o Manel Cardoso, comediante, fez uma crónica muito gira, acho que pá, para o Expresso, acho que deviam todos ler sobre isso mesmo. E a verdade é, ele chega à mesma conclusão que eu vou apresentar agora, que é, nenhuma geração está preparada para ir para a guerra. Tipo, o meu avô foi nos anos 60 ou nos anos 70 para a guerra. Ele não estava preparado, pá. Ele estava lá na vidinha dele. E de repente chega uma carta a casa e diz... Senhor Manuel, tem de ir para a Guiné. E ele... Oh, mas... Não, lamento, tem mesmo de ir para a Guiné. E de repente está lá 3 anos e meio. Na Guiné, porque... teve de ser. Porque alguém... E tipo, o meu avô... Pá, como o meu avô contava-me das histórias, tinha ido para a guerra. Mas lá está, estamos a falar numa altura que era... Anos 60, anos 70, né? O Flower Power, Make Peace Not War. E estava o meu avô de espingarda na mão. Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro, sempre que se fala em ultramar, é a minha escola secundária tinha um monumento dedicado a todos os alunos da escola que morreram durante o ultramar. Ou seja, eram miúdos que nem o 12º tinham, estavam a acabar o estudo. Faltava, tipo, fizeram ali anos em janeiro, o período acabava em junho, e o Salazar disse ao meu amigo, falta de 6 meses, mas vamos ali 3 anos para a tropa. Depois, quando voltares, logo acabas e o... Logo fazes os exames de Física, Química e Biologia para ir para a universidade. Pronto, e esses não voltaram. Tanto que o meu avô, pá, o meu avô tinha esta frase que é... O meu avô nunca recebeu medalhas em vida. Recebeu só depois de morrer. Mas ele dizia, João, eu nunca recebi medalhas. Nem quero receber medalhas. A única medalha que me importa é aquela que eu tenho ali no quadro. Pá, ele tinha um quadro que era com uma foto sua, com os seus documentos. E tinha o seu medalhão. Tipo, os soldados tinham um medalhão com o seu nome, com o seu número e não sei o quê. Que era porque se encontrasse o corpo desfigurado... O medalhão que tivesse lá presente era o corpo daquele soldado. Pronto. E ele dizia, pá, isto é a minha maior medalha, porque é a prova de que fui e voltei vivo. E o meu avô, lá está, tipo, era um gajo bem... Tipo, ele foi para a guerra porque tinha de ser. Tipo, eu tive várias conversas com ele na altura, e a postura dele era mesmo esta, pá, foi porque tinha de ser. Tipo. Não estava nem fodido por ir, porque o meu avô não era daqueles, tipo... Não era um grande revolucionário, não era um gajo, tipo, não estava alistado, tipo, aos partidos comunistas, nem às resistências da altura. Era um gajo que estava na sua. Portanto, nem ele estava bem revoltado por ir, nem ele estava especialmente fervoroso por ir. Ele foi, tinha de ir. Era bem assim. Eu, tipo, eu não sei explicar melhor do que isto. Era... É tipo aquele gajo que está no grupo do WhatsApp que não participa em nada, que não é proativo, não organiza nada, mas também não levanta ondas. Isto era o meu avô. E então, o meu avô, pronto, lá foi para a guerra e... E a prova de que nenhuma geração está preparada para ir para a guerra é que o meu avô tem histórias. Lá está, ele tinha 19 anos. E ele às vezes contava-me histórias, lá está, quando ele tinha 19 anos. E é tipo, tipo, realmente, tipo, podem passar os anos que passarem, podem passar 50 anos, ou 60, ou 70 da guerra colonial, boys will be boys. Porque lá está o meu avô tem em casa dele um álbum de fotografias. E nesse álbum de fotografias tinha a foto dele e dos camaradas, né? Os amigos dele, né? Porque para todos os efeitos eram colegas de trabalho e alguns deles amigos durante aqueles 3 anos que ele lá teve. Pá, ele contava-me histórias, depois tem lá O meu avô era, tinha muito jeito para artes visuais, então fez nas camaradas deles, por cima da cama de todos os soldados, ele fez uma caricatura de todos os soldados, ou seja, todo o soldado tinha uma caricatura pintada pelo meu avô. Pronto, e desde fotografias a trollar, pá, de repente de noites a tocar a guitarra, ou seja, convívio, é tipo, ok, agora não estamos a matar blacks, vamos aqui acender uma fogueira e tocar o Kumbaya, e tocar as dunas. Eu não sei se havia dunas na altura dele, mas era, cantava uma merda de qualquer equivalente às dunas de hoje em dia. Pá, e de repente o meu avô tem lá umas fotos, foi daquelas fotos, é só, pá, tenho de fazer aqui um pequeno preâmbulo, que eu, como disse, o meu avô tinha um álbum de fotografias desse tempo. Só que o meu avô disse-me uma vez a seguinte frase, que é... Há um álbum aqui em casa. Está ali. Ele disse-me exatamente onde é que estava. Para um dia queiras ver. Está ali. Tipo, eu não te vou mostrar. Eu não te vou mostrar porque acho que também foi o meu avô, tipo... Eu não quero que vejas o homem que eu já fui. Tipo, não quero que percas a magia pelo homem que eu já fui. Que percas a magia do teu avô pelo idiota de 19 anos que eu já fui. Pronto, e acho que foi um bocado isso. E mesmo os meus tios e a minha mãe, tipo, sabiam do álbum, tipo, sabiam o que é que estava lá dentro, mas nunca ninguém me disse o que era. E então, pronto, eu abri e realmente tem essas fotos, pá, mas tem lá fotos de macacadas, pá, tem lá uma foto, e eu vou dizer aqui, mas por favor não partilhe, pá, tem lá uma foto que é o meu avô a segurar um pau de madeira e em cima de um pau está a cabeça de um gajo. Pá, eram outros tempos. A cena é, será que eram outros tempos? É porque eu acho que se fosse hoje em dia... Era mil vezes pior. Porque nós às vezes vemos coisas nos TikToks e nos Instagrams da vida que nós ficamos... Porque é isto, malta. Tipo, eu não acho que a nossa geração seja mais estúpida. O que eu acho é que agora a gente filma mais. E há mais registros. Porque aposto que o meu avô e os amigos dele fizeram merdas mil vezes pior do que tirar uma foto com o espeto de pau e a cabeça de um gajo. Só que, pá, não filmaram, não tiraram fotos, porque não havia. Pá, e nós sabemos perfeitamente isto, malta. Isto é factual. Com a democratização das redes... Há conteúdo para todos. Portanto, a gente se fosse para a guerra, ia ter desde o conteúdo bacana até conteúdo muito cringe. Tipo, já não ia haver álbuns de fotografia, mas ia haver carrossel de fotos no Instagram. Ia haver desafios de TikTok. Ia haver aqueles TikToks, que agora tem-me parecido muito, que é vários clipes muito curtos, com uma voz off gravada por cima a dizer: hoje acordei, fiz o meu batido, fiz a minha corrida matinal pelas matas da Crimeia, depois fiz a cama, me antes com o meu coronel num taço, tomei banho, mas os meus camaradas, peguei no sabonete, joking, peguei na minha arma, e hoje o nosso batalhão esteve envolvido lá no combate contra os russos, e matámos cerca de 20 deles. Oh my god, estava bem cansado. Entretanto, o meu colega de beliche também levou com um balazo nos cornos, que boring, e agora tenho um quarto só para mim, lol, just kidding. Pá, eu aposto aqui 20 euros com vocês todos, como se a gente entrasse na guerra, se a gente entrasse, ia haver um filho da puta a fazer este conteúdo, tenho a certeza. 10 dicas de skincare em pleno ultramar, pá, de certeza, que ia haver. Portanto, não, eu não acho que serviço militar obrigatório faça sentido, isto para combinar, não faz. Acho que num país civilizado e democrático e que promove a paz e a resolução de conflitos através do diálogo, não faz qualquer tipo de sentido ter serviço militar obrigatório. Segundo, acho que sim, temos de valorizar a carreira militar, na medida em que temos de valorizar muitas outras, médicos, engenheiros, professores, enfermeiros... Depois é isso, estava um gajo a acusar-me no TikTok, porque tu realmente não sabes do que falas, tu sei, tenho amigos que estão na tropa que não vão ao mês a casa porque não têm colegas para trocar de turno, e é tipo, a sério, bro, queres falar sobre isso? A quantidade de médicos que está aí a fazer mais de 150 horas extraordinárias, obrigatórias, porque não há médicos no Serviço de Sistema Nacional de Saúde, tipo, cala a puta da boca, tipo, olha o teu redor. Portanto, acho que não é forçando pessoas que as coisas vão lá, acho que sim, acho que se deve valorizar quem já lá está, e tornar a carreira mais atrativa para conseguir angariar mais pessoas. E terceiro, eu acho que a gente não ia ser pior do que os nossos antepassados. Acho é que ia haver mais registros, que para o bem e para o mal, ia haver mais registros. Pronto, fica assim. desculpem isto, mas sabem como é que é, fim de semana de Gandim. Prau, prau! Mais coisas, eu não sei com quanto tempo é que estou, pá. Sinto que já estou a falar... Ai, já estou bem longo. Bem, malta... Se calhar ficamos assim, pá. Ficamos assim. Tinha aqui mais macacadas para conversar com vocês, mas pá, também, olha, se não falarmos hoje, falamos para a semana, não é por aí. O que é que eu tenho aqui de recomendações? Olha, recomendações importantes. Número 1. Última semana de Gandim ao vivo. Portanto, de quinta-feira temos Coimbra, ainda há bilhetes. E Leiria, no sábado, que está escutado, mas eu sei de fonte segura, porque eu estive lá, que vai haver uns bilhetes surpresas a ser vendidos. Portanto, porque a gente esteve lá a ver a sala e percebeu que se calhar, com boa vontade, ainda se mete mais, lá mais 1000 pessoas. Não, 1000 não, mas mais algumas. Portanto, povo de Leiria, ou de arredores de Leiria, vai haver surpresas. Povo de Coimbra, há bilhetes, portanto, faz favor de ir comprar. Portanto, a minha cidade que me viu crescer, Coimbra, dos Encantos. Vamos lá, estão sempre a dizer, estás a falar mal de Coimbra, foda-se caralho, agora vou a Coimbra atuar e vocês não vão. Estão a sacar a puta da minha cara, vão lá, pá. E agradecer, pá, agradecer, que a semana passada esqueci-me, basta, estava cansadíssimo, passou-me, mas agradecer à 12 camisolas, porque me ofereceram 4 camisolas muito bonitas, 4 camisolas, porque a 12 sabe que eu sou um ávido colecionador, viu que andava a fazer estas macacadas no concerto de Gandim e mandaram cá para casa umas camisolas muito bonitas para mim e uma para o Gandim, que até ofereceu o Gandim como prenda de aniversário. Portanto, muito obrigado à 12. Pá, são boas camisolas, são preços em conta. Portanto, se não estás para gastar 130 paus no... Como se eles me tivessem a pagar, não estão a pagar, mas pronto, são inscritos. E se não estás para gastar 130 paus numa camisola, acho que é uma alternativa bastante viável. Pronto, e malta, acho que é isto. Esta semana está tudo, está bem. Já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Make peace, not war. Um abraço e forcei.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Júlio Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.